não é comum, não é usual, não é o frequente que autoridades fiscalizadoras no mundo inteiro consigam detectar problemas como esse, individuais, em uma instituição, internos, antes do problema atingir uma dimensão que permita ainda a solução pelo controlador. Nós tivemos não só os casos mencionados pelo senador na década de 90 aqui no Brasil, que foram casos de alta visibilidade e de grandes volumes e com alto custo para o poder público, mas também em outros países, né? O senador mencionou o caso do Madoff. Nós tivemos problemas de inconsistências contábeis sérias em outras instituições financeiras que tiveram problemas.
Não, só lembrando, Marca Fonte Sidan foram 1,6 bilhão de reais. Dinheiro público.
Mas eu estou falando, inclusive, de outros países. Né? Outros países, muitos. Por exemplo, houve casos famosos na Ásia, bancos europeus. Agora, é muito raro o senhor ouvir falar num caso desse, onde a instituição fiscalizadora foi a instituição que detectou o problema. Por quê? Exatamente porque em lugar nenhum do mundo essa é a função da instituição de supervisão sistêmica, que é substituir os órgãos de controle interno e defender o patrimônio dos acionistas, nesse caso, particularmente do acionista controlador. Porque, note bem, aqui, neste caso, o prejuízo foi exclusivo do acionista controlador. Então, a dúvida que se tem é o seguinte, o governo deveria...
Só mais é um caso raro, né?
Exatamente, o governo deveria gastar muito mais, fazer muito mais para evitar que o acionista controlador tivesse esse prejuízo, né? Então, é uma discussão de alocação de recursos sociais da maior relevância, senador, para dizer o mínimo. Tá certo? Prevenir prejuízo sistêmico, sim, à sociedade, ao recurso público, sim, tudo isso, os depositantes. Agora, que montantes de recursos a União deveria mobilizar para fazer um exército de auditores? Note bem, a Caixa Econômica Federal mencionou que apenas a Caixa Econômica tem 500 auditores. Imagina o Banco Central montar um sistema de auditoria paralelo para o sistema financeiro inteiro, porque era a única forma de pegar isso desde o início. Isto é, seria um processo de auditoria contrato a contrato, etc. O que custaria isso para os cofres públicos, primeiro, para, no fundo, neste caso, prevenir que o acionista controlador tivesse prejuízo, né? Então, em primeiro lugar, nós temos uma questão de alocação de recurso público aqui em jogo, que é uma discussão importante, inclusive, nessa casa. Segundo, a viabilidade técnica e operacional disso. Uma super galáctica empresa de auditoria, que seria o Banco Central, auditando todos os bancos do país, e financeiras, e banco de investimento, e consórcios, e corretoras, e distribuidoras. Não seria, na minha avaliação, se o senhor me permitir, a avaliação de quem está trabalhando no mercado financeiro há muitos anos, no setor público e privado, não é uma viabilidade. Terceiro, existe aí algo mais grave ainda. Existe uma recomendação do Comitê da Basileia, do qual nós somos parte, integrante hoje em dia. O Brasil hoje é um país relevante do ponto de vista do mercado financeiro. Somos parte do Conselho de Estabilidade Financeira, mas também do Comitê da Basileia. E é uma recomendação estrita do Comitê da Basileia para não se fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque no momento em que o Banco Central do Brasil, a autoridade fiscalizadora ou uma autoridade independente, como o Financial Services Authority da Inglaterra, que é separado do Banco Central, podemos falar sobre isso em seguida, e qual a experiência internacional com isso, no momento em que a agência supervisora começa a substituir os outros órgãos de controle estabelecidos pela estrutura legal, auditoria interna, auditoria externa, etc., e começa a querer prevenir tudo, o governo começa a assumir um passivo contingente inimaginável. Porque imagine que o Banco Central tivesse essa grande estrutura de auditoria e, portanto, auditasse ponto a ponto, paralelamente, na prática, substituindo as auditorias internas e externas. Por que que o banco ia gastar esse recurso se o governo está gastando por ele, né? E, mais importante, isso instituiria o chamado risco moral, internacionalmente o Moral Hazard, que é o seguinte: no momento em que o Banco Central do Brasil audita contrato a contrato e terminou e diz auditei, passou a ser responsável, como a auditoria estará sendo chamada aqui pelos senhores e como tem todas essas avaliações. Agora, só que o governo federal tem recursos e, portanto, imagina o número de ações nos tribunais superiores de todos aqueles depositantes prejudicados que perderam recurso por alguma instituição que falhou. Diriam para lá, não, o governo garantiu, o governo auditou. Muito bem. Então, a recomendação é direta, objetiva e rigorosa. Hoje, o momento não é de se aumentar o risco moral, é de diminuí-lo. Inclusive, porque uma das razões da crise americana foi o risco moral. Eu não vou entrar nisso, porque senão nós poderíamos ficar mais algumas horas explicando, mas terei grande prazer em explicar individualmente para os senadores interessados. O problema do risco moral nos Estados Unidos ocorreu isso por uma questão de garantias que começaram a dar por instituições que eram as chamadas quase governamentais, que era Freddie Mac e Fannie Mae, e que não davam garantia formal, mas eram administradas pelo governo e garantiam uma série. As instituições garantiam, não tinham a garantia formal do governo, mas garantiam algumas operações, mas não todas. Resumo: os investidores começaram a entender que existia sim uma garantia da Freddie Mac e da Fannie Mae para todas as operações de crédito imobiliário. Muitos investidores assim entenderam, e inclusive investidores sofisticados deixaram de fazer análise de risco, que foi quando nós tivemos o crescimento incomensurável dos riscos de crédito nos Estados Unidos. Tiveram várias consequências graves. Uma delas é que o governo americano teve que assumir finalmente a garantia real das operações da Fannie Mae e do Freddie Mac. Porque essa garantia implícita, que não, na realidade ela virou explícita por lei, aprovada pelo Congresso Nacional, mais de US$1 trilhão de exigível, que hoje está na dívida pública americana, em função do governo ter tido que assumir. E resumo, eu não vou me estender muito, mas a recomendação do Comitê da Basileia. E amanhã, na minha posição de cidadão, ou ocupando qualquer outro cargo, público ou privado, que estarei apenas à disposição dessa casa para vir aqui dar a minha opinião em qualquer discussão de aperfeiçoamento dessas normas. Agora, uma coisa eu posso lhe dizer. A minha experiência hoje de regulador, de supervisor, de autoridade monetária e de dirigente de instituições privadas no passado, eu poderia dizer que não recomendo de maneira nenhuma que instituições supervisoras façam o papel de auditorias ou de controle, ou tentem chegar ao limite de impedir que o controlador perca dinheiro, pegando algum problema no nascedouro.
Mas posso pedir uma parte? Mas vamos partir desse suposto que o papel do Banco Central... O que eu digo é aprimorar a operação sistêmica. Porque a hora que vocês cruzaram as informações, vocês identificaram indícios de problemas que permitiu a posteriori localizar onde estava na rede esse problema. Então precisa aprimorar essa supervisão sistêmica. Agora, e as auditorias externas que são contratadas para checar? Porque, por exemplo, aqui não é só o acionista. Nesse caso, teve uma boa solução. Ao final do processo, vamos ver como é que isso se desdobra, o acionista majoritário está assumindo ônus. Mas, em geral, fica para o contribuinte, fica para o depositante, para as empresas que colocaram ali seu capital de giro e que perdem. Fica para as pessoas, por exemplo, compraram ações do mercado do banco e vira pó. Então, o prejuízo é sempre socializado na crise. Como é que as auditorias vão aprimorar o seu trabalho para evitar que isso volte a acontecer? Porque é recorrente problemas dessa natureza.
Senador, se eu me permitir, eu vou separar esta resposta em duas partes. Tá? Antes de eu responder a segunda parte, que é a questão do trabalho das auditorias externas, eu vou responder a primeira, que está implícita, ou o senhor mencionou de passagem, que é o seguinte: né? Tudo bem, mas vamos aperfeiçoar ainda mais o fiscalização sistêmica do Banco Central para evitar que mesmo problemas desse tipo ocorram. Por definição, senador, um problema sistêmico ocorre quando ele tem consequências sistêmicas. Por exemplo, vamos supor que esse problema crescesse, como aconteceu nos Estados Unidos várias vezes, na Europa, no Japão, ou no Brasil, ou em outros países latino-americanos. Adquirisse uma dimensão muito superior à capacidade do acionista majoritário. Aí seria um problema sistêmico. E se o Banco Central tivesse permitido isso, teria falhado. Não permitiu. detectou o problema antes dele se tornar sistêmico. E é essa a função do Banco Central. Portanto, como eu digo, aperfeiçoar, eu acho que tem que ser feito sempre, é um processo que não acaba nunca, e aqueles que trabalham comigo no Banco Central são testemunhas, e alguns às vezes até se ressentem disso, muitas vezes, da minha demanda constante por melhora, implacável, né, que é uma das minhas características de trabalho, não necessariamente de agrado de todos. Mas, então eu sou sempre favorável à melhora. Se eu achou um aliado aqui, tem alguém que está sempre buscando melhora, sou eu, aqueles que trabalham comigo são testemunhas diárias disso. Muito bem. Em dito isso, de novo, o Banco Central cumpriu aqui a sua função de fiscalizador sistêmico. Em relação às auditorias, é o seguinte, senador, algo inquestionável. Houve uma falha. Algo inquestionável. O que está se avaliando agora, e aí tem um processo do Banco Central, de avaliação administrativa, do papel das auditorias, como eu mencionei, existe o papel feito pela CVM, existe o trabalho feito pelo Conselho Federal de Auditoria, de contabilidade, desculpe. Estes órgãos vão cada um dar as suas conclusões, e, evidentemente, o Ministério Público Federal, que já foi notificado pelo Banco Central, e a ação e a investigação da Polícia Federal. Então, todos esses órgãos estão investigando este processo em sigilo, né? E essas perguntas serão respondidas no devido tempo. Qualquer ação de consequência penal, apuração da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, se julgar que tem implicações penais, seria, como em qualquer caso, oferecido uma denúncia. Se não, seria arquivado o processo. Do ponto de vista penal, Banco Central do ponto de vista administrativo, normas, e o Conselho Federal de Contabilidade do ponto de vista de normas contábeis e a CVM. Em resumo, agora que existisse o processo para saber se esta auditoria, se essas auditorias cumpriram todas as normas de provisão legal, de boas práticas de auditoria, porque note bem, as práticas de auditoria não são inventadas país a país. Elas são internacionais, por isso é que essas empresas tendem a ser internacionais, porque são práticas consagradas no mundo inteiro e que são absorvidas no país. Então, é um pouco prematuro para dizer, não, alguma coisa deveria ser melhorada, isso nós vamos chegar lá. Mas note bem, isso é uma discussão que não é só brasileira, isto é, todos os problemas americanos estão sendo objeto da mesma discussão na Suíça, na Inglaterra, que eu acompanho diretamente, na Alemanha, na França, no Japão, na Coreia, entendeu? Que nós estamos discutindo. Estão se discutindo exatamente o Instituto de Padrões de Contabilidade Internacional, né? Que, aliás, tem um brasileiro agora que é do Conselho, em Londres, sediado em Londres. Está se discutindo exatamente isto, né? Quais são as normas auditorias que falharam de auditoria, que falharam em cada caso. Em resumo, este é um processo que está iniciando-se, o porquê falhou. Falhou porque tem alguma coisa na prática contábil, falhou porque tem alguma coisa na norma que poderia ser melhorada, ou falhou porque houve uma violação de prática contábil ou de norma que não foi seguida. Seria prematuro qualquer pré-julgamento feito pela minha pessoa no momento. Nós temos aí um início de um processo de avaliação por parte de órgãos absolutamente competentes para fazer isso. Ministério Público Federal na área penal, Polícia Federal na área penal, Banco Central do Brasil na área administrativa, Conselho Federal de Contabilidade na área de contabilidade e CVM na área de divulgação de informações a mercado. Então vamos trabalhar e certamente, acredito no devido tempo, chegaremos aqui a essas conclusões que vão, em última análise, permitir que se responda a última pergunta do senador, que é avanços no papel da auditoria. Para isso, nós vamos ter que ter conclusões das diversas áreas, porque pode ser que não, pode ser que simplesmente sejam falhas individuais, ou pode ser que não, existam questões sistêmicas, de normas, de padrões contábeis que teriam que ser melhorados. Pergunta do senador Álvaro Dias. Eu entendo, senador, que, como o senhor mesmo mencionou, a maior parte das suas perguntas foram direcionadas, na realidade, à doutora Maria Fernanda. Não é? Se essa aquisição era do conhecimento, se a Caixa Econômica tinha conhecimento das dificuldades do Pan-Americano no momento da aquisição, É uma pergunta que ela deve responder. Do ponto de vista do Banco Central do Brasil, eu posso responder. Não tinha. Como eu mencionei, o conhecimento de que o Banco Pan-Americano tinha um problema de inconsistência contábil, o Banco Central chegou em 9 de setembro de 2010, do ponto de vista do Banco Central. Outras perguntas, como é possível adquirir e descobrir um ano depois, até de novo, são perguntas dirigidas, que me parece já respondeu, mas que são perguntas dirigidas a ela, exatamente porque que é que... Do ponto de vista do Banco Central, de novo, eu já descrevi o processo, e o Banco Central, apenas para mencionar esse um ponto importante, o que é raro no sistema financeiro internacional. Um problema desse tipo, cujo primeiro órgão a detectar é o órgão de supervisão sistêmica, no caso o Banco Central do Brasil, que foi o primeiro. Então eu posso já entender a resposta. O Banco Central foi o primeiro, ficou sabendo disso de 9 de setembro, mas evidentemente eu não vou responder pela doutora Maria Fernanda, mas o Banco Central foi o primeiro que localizou o problema. A questão que o senador coloca, eu vou refrasear a pergunta, vou inverter a pergunta, se sua excelência me permite. Tá certo? A pergunta do senador é o seguinte: se o Banco Central sabia dessa operação, que existia um problema no Pan-Americano já em setembro, houve uma operação para retardar essa divulgação, né? Para ter consequências de ordem eleitoral, né, de benefício de uma ou outra candidatura, eu diria o seguinte, senador, o Banco Central do Brasil, como eu mostrei, atuou dentro de prazos rígidos e sujeitos a sigilo, independentemente de declaração de fontes anônimas. Eu não posso julgar a declaração de um suposto funcionário do Banco Central protegido por fonte de sigilo de uma revista. Eu não posso questionar de onde ele tirou essa conclusão, que a mim parece absolutamente extravagante, na medida em que os dados mostram com clareza a extrema rigidez das normas e das regras. O Banco Central ficou sabendo, tinha regras de sigilo, deu prazos legais. Agora, por que foi divulgado o fato relevante na segunda semana, no final da primeira semana de novembro? Muito simples, senador. Quem divulgou não foi o Banco Central do Brasil, como não deve. O Banco Central do Brasil tem que preservar o sigilo. Este foi um fato relevante, divulgado pelos acionistas, pelo Fundo Garantidor de Crédito e através da CVM, para o mercado. Quer dizer, não é o Banco Central que escolheu a data. No momento em que o acionista controlador fechou o acordo com o Fundo Garantidor de Crédito, obteve a anuência do outro acionista importante, que é a Caixa Econômica Federal, tomou o empréstimo, aportou os recursos no banco, o capital estava recomposto nos termos da norma, comunicou ao mercado o fato relevante, absolutamente dentro dos prazos legais. Não competiu o Banco Central fazer nada diferente. Agora, eu poderia inverter a pergunta. Estaria o senador sugerindo que o Banco Central do Brasil deveria, portanto, ter um comportamento eleitoral de violar as regras de sigilo e a lei para poder divulgar, para beneficiar uma determinada candidatura presidencial, senador?
Eu vou responder ao ministro. É evidente que não. É óbvio que não. O que cabe ao Banco Central, certamente, é impedir que o país sofra as consequências de ter que jogar numa instituição com fraude constatada 740 milhões. Eu acho que esse é o papel do Banco Central. Isso não é uma questão eleitoral, né? Isso é uma questão técnica e ética, acima de tudo. O que nós não entendemos é isso. E esses fatos ocorreram, obviamente, no decurso da campanha eleitoral. Antes da campanha eleitoral, o mercado sabia das dificuldades do Pan-Americano. Isso eu não ouvi ainda nenhuma resposta a essa questão. Consta que o mercado sabia das dificuldades do Banco Pan-Americano quando a Caixa aportou 740 milhões. Daí a indagação que fiz, se esse aporte de 740 milhões teve o objetivo exatamente de evitar a contaminação de todo o sistema financeiro do país. Essa foi a nossa indagação. Quanto às estratégias de retardar o processo, né, isso, como eu disse, eu citei fonte aqui da revista Época, foi o próprio, segundo a revista Época, um diretor do Banco Central, obviamente não revelou o nome até em função do sigilo da fonte, que é uma obra indispensável da imprensa, né? E evidentemente eu não posso cobrar também o nome desse diretor do Banco Central, mas esta informação foi veiculada por uma revista de respeitabilidade reconhecida.